Subempregados.
Salve, salve, podosfera! Esse é o Subempregado, seu podcast a cada 10 de áudio, cultura e sociedade com aquele tempero rústico de bom humor, aquele cinismo que nos é característico. O tema do programa de hoje é sobre o comportamento da mídia durante a pandemia, enquanto nós, todos heroicamente, pedíamos pizza por aplicativo, trabalhávamos de pijama e passávamos os dias do sofá, as mídias, principalmente a televisão, teve que se adaptar de sopetão. Aquele futebolzinho de domingo virou o quê? Uma reprise da Copa de 94. Puta, joguinho sofrido. A temporada do seu seriado favorito foi cortada, chegou no fim. E até aquela sua novelinha no fim do dia chegou ao final da temporada. As novelas agora estão copiando as séries, agora elas têm, são divididas por temporada, porque vai e depois volta. E a programação da TV virou aquele vale a pena ver de novo. Que não é, agora não é só mais chocolate com pimenta. Tem o chocolate com pimenta das 6, o chocolate com pimenta das 7 e o chocolate com pimenta das 9. E até os jornais ficam repetindo as mesmas notícias, porque só tem duas notícias. Contagem de corpos e alguma bobagem que, ou outra que algum político ainda está conseguindo emplacar. Então vamos chamar agora os nossos outros dois subcomentaristas. Mas pelo amor de Deus, nada de reprise nos destaques iniciais.
Tiozão na área.
Salve, podosfera. Espero que estejam todos bem, né? Estão no meio da pandemia aí. E acho que ficou muito claro aí na questão da mídia, principalmente a dependência que a gente tem dos esportes e principalmente das transmissões ao vivo. O que alguns anos atrás não era algo, era um diferencial, passou a ser algo necessário. Eu me lembro que há um tempo atrás, a época que o Anderson Silva estava ganhando todas as lutas, eu, apesar de não acompanhar muito, o pessoal estava fazendo aquela coisa de ir para casa dos amigos, né, fazer um evento para assistir a luta. E a Globo, por questões contratuais, ela tinha que transmitir a luta com 30 minutos de atraso. E eu me lembro que eu e meus amigos, a gente, quando chegou o horário da luta e a gente não tinha um pay-per-view, a gente teve que se desligar do mundo, né? Desligar celular, não podia olhar, nem chegar de fora da janela para não ver o pessoal gritar. A gente foi assistir a luta meia hora depois, né? E hoje as transmissões, a gente está numa situação tão complicada que as transmissões não estão nem ao vivo. Não é nem um problema de ser ao vivo, mas é o que não tem o que passar. Começando com a arqueologia esportiva verdadeira. Grandes jogos da NBA, vitórias do Senna, Copa de 94. Hoje parece que houve um resgate disso tudo. Esse mês a televisão tem mostrado jogos antigos de campeonatos, finais de campeonatos, né? Eu que moro no Rio de Janeiro, finais que os times cariocas foram campeões, e o pessoal está soltando foguete com reprise, fazendo churrasco, gritando na sacada quando o time mostra o gol de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Então a televisão se adaptou dessa forma muito esquisita. O triste é só quando escolhem um jogo que o seu time perdeu para passar. Aí, meu amigo, é só reviver a decepção mais uma vez.
Bernardo, tem jogo que é roubada, especialmente aí nessa questão de UFC. Eu acho que foi, inclusive, nessa luta do Anderson Silva, eu fiquei acordado até 3 da manhã. Eu acho que a luta não durou um minuto. Aí eu fiquei com um sentimento de final de semana perdido, que, pelo amor de Deus.
Rodolfo Augusto!
Salve, podosfera. O meu destaque aqui vai para a vida como ela é, nessas lives musicais que a gente tem visto aí durante a pandemia. A gente estava acostumado a ver várias produções musicais, né? Shows com vários efeitos e tudo planejado. E nessas lives a gente começou a ver os artistas de uma forma diferente, né? eles lá na casa deles, um monte de live com o cara bêbado cantando, é gente que cai na piscina, é telespectador, que eu não sei nem se é telespectador, quem tá assistindo a live é o quê? É internet espectador?
Viajante do tempo.
Viajante do tempo. Fazendo declarações, então eu achei que foi legal essa mudança que deu nas lives aí.
Eu tenho acompanhado algumas lives e eu acho muito engraçado, porque eu acho até legal que, por uma questão de inclusão, passou a ter normalmente alguém fazendo linguagem de Libras, né? Para o pessoal que é surdo.
É verdade.
E esse pessoal, como também o pessoal que faz tradução simultânea para outro idioma, é uma coisa muito cansativa, porque você tem que ouvir e você ainda está falando. Então eles ficam se revezando. E aí eu acho duas coisas muito engraçadas. Uma que eu não consigo ver o artista. Eu acabo olhando pro camarada que está fazendo a transmissão, que normalmente está dançando. E o melhor é que normalmente eles são três ou quatro, eu fico olhando, eu escolho um, daqui a pouco troca, eu fico falando para minha esposa assim: ai, Maíra, esse aí é bom, o outro é ruim. Ela fala: você não entende nada. Eu falei: mas eu entendo assim, o cantor fala uma palavra, se eu consigo identificar o gesto é porque o cara é bom. Se não, porque ficam uns caras lá me enganando, sabe? Tipo aquele cantor que: vamos lá, galera. Os caras ficam só mexendo com o bracinho assim, dançando, e não traduz nada. Já notei que tem uns picaretas ali infiltrados.
E não é só o gesto, né? É o sentimento também, né?
É.
Tem a parte de como que ele tá passando a música, né? Você vê que...
Eu imagino que o bom seja o cara que faz os dois, né? Porque tem uns caras que só faz o sentimento, mas você não vê gesto nenhum. Estamos de olho.
Cara, outra coisa que foi bem legal, assim, no início da pandemia, é que as provedoras, elas liberaram todos os canais, né? Pensaram assim: ah, isso vai ser rápido, vai ser um mês, vamos liberar todos os canais. Aí você recebe aqueles canais, o que o pessoal chama de canais étnicos, né? Tem o canal francês, tem o canal italiano e tem o canal japonês, cara. É muito legal quando você vai passando por esses canais sem nenhum contexto. Aí tem umas coisas realmente bizarras acontecendo. Aí você descobre que aquela televisão japonesa da NHK não é estereótipo. É bizarro mesmo. Cara, tava passando um programa que o cara tava dando dicas de gol. É como se aqui no Brasil tivesse um canal pro cara dar dicas de xadrez. Ó, pega aquele cavalo em L5 e joga pra lá. Tipo assim, um negócio muito bizarro. Parece aquele episódio do Rick and Morty da TV interdimensional, que eles vão passando os canais e cada canal é de uma dimensão diferente, completamente bizarra. Aí a única coisa que ficou agora, assim, que as provedoras estão liberando é canal infantil, né? Que é serviço essencial, que nem supermercado, que nem hospital. Tem que ficar aberto, senão os pais no home office vão enlouquecer. E canal de notícia, que é basicamente para ver uma reprise infinita, né? Você pega um canal desse de tipo Globo News ou Band News, a cada 40 minutos a mesma notícia: morreu gente e o presidente é maluco. Então, assim, eu, pelo menos, para me desligar, eu gosto de ver uma coisa que não é uma reprise, porque cada episódio todos são iguais. Então, na verdade, é uma reprise contínua, que é tipo Quilos Mortais, com nosso amigo Dr. Now, Trato Feito e, obviamente, Largados e Pelados. Se você ver esses três programas, qualquer hora do dia sempre vai ter esse porto seguro. Ou é Quilos Mortais, ou é Trato Feito, ou é Largados e Pelados. Então, você sempre vai ter uma forma de fazer aquela alienação autoconsciente.
Esse do Largados e Pelados tem um... Eu tenho um professor de guitarra, né? Eu faço aula lá na casa dele, né? Toda vez que eu chego, tem o porteiro. Tá? Ele já virou camarada meu lá. Aliás, mandar um abraço ali pro seu Carlos. Toda hora ele tá vendo esse Largados e Pelados. Aí foi assim que eu puxei assunto com ele e criei essa amizade, sabe? Eu cheguei lá no prédio, aí eu olhei pra cara dele, assim. Aí eu falei: pô, esse programa é maneiro, né? Aí ele deu uma risada, assim: nossa, esse programa é muito legal, cara. Você gosta também? E aí ficou, construiu, né, essa relação aí que a gente tinha antes da pandemia, que eu espero que, quando a gente puder se reencontrar, continue aí perdurando por algum tempo, né? Quiçá aí a eternidade.
Se o seu Carlos sobreviver, tomara que a amizade continue. Mas é sobre essas mídias liberarem conteúdo, eu vi uma coisa muito interessante, que A época que o Covid deu o pico lá em Nova York, né? Os sites de. Esses sites, principalmente americanos de notícias, eles estavam liberando conteúdo relacionado à Covid. E eu lembro de ter lido uma reportagem lá no site do New York Times, pelo celular mesmo. E estava interessante aquele ápice da crise lá, como é que estava fazendo, o que que estava fazendo. E aí, rapaz, uns 3 dias depois, eu fui ler uma reportagem de algum site brasileiro desse aqui, não sei, Terra, UOL, não sei o que lá, Folha. E eu comecei a ler a reportagem. Quando chegou no meio, eu descobri que o cara simplesmente traduziu a reportagem do New York Times e botou. Tem jornalista agora que, na verdade, é tradutor, né?
Bem, vamos seguir para o nosso novo quadro, Reprises Recomendadas. Cada um vai falar uma. Primeiro quadro, reprises que gostaria de ver.
Cara, eu gostaria de ver algumas reprises da minha infância, sabe? Programas que eu via na infância. Só que aí eu fui pesquisar e descobri que várias estão no YouTube. E aí eu descobri que eu não assisto. Então eu acho que eu não quero ver o que eu gostaria de ver. Mas eu lembro de um. Eu lembro muito assim da.
Você gosta da ideia de pensar em ver.
Eu lembro muito da. Como criança, assim, de achar uma coisa muito maravilhosa, a Olimpíada de Barcelona, sabe? Só que eu acho que se eu ver hoje, eu vou achar muito. Não vai ser tudo aquilo, né? Então eu vou me decepcionar. Também tinha um filme que eu via pequeno que chamava Deu a Lonca nos Monstros, que tem no YouTube. Descobri agora. Mas viria a reprise.
É aquele, não sei o que, Monsters, né? Que é uns monstros bem.
Monster Squad, Monster Squad.
E você, Rodolfo Augusto Fernandes, reprise que gostaria de ver.
Cara, eu ia falar muito parecido com o que o Bernardo comentou, porque esses dias eu tava lembrando que eu adorava ver Gloob Gloob.
Porra.
Claro que não é tão
Gloob,
cultural
Gloob.
quanto as Olimpíadas. Pois é, e
Eu
aí
assistia também.
eu fiquei afinzão de dar uma. Quem que não via, né? E só que rolou aquela decepção quando eu cheguei no YouTube pra assistir. Rolou uma decepção assim, tá ligado? Aí eu fiquei com esse mesmo receio de ver de ver alguma coisa que eu adorava na infância e ter esse choque, né?
O quadro Reprises que gostaríamos de ver virou Reprises que não queremos ver involuntariamente.
Involuntariamente.
Pois é, mas uma reprise que eu gostaria de ver, eu sempre gosto de ver, é que tem alguns certos filmes de comédia que você já conhece todas as piadas e você vê e você ri do mesmo jeito. E são dois que estão passando muito nessa quarentena, que são As Branquelas. Você ri sempre com As Branquelas. As mesmas piadas, você já sabe até o que o cara vai dizer, a hora que vai dizer e você ri. E Meu Malvado Favorito 2. Pelo amor de Deus, eu não paro de rir vendo Meu Malvado Favorito 2.
Eu acho que eu cheguei numa conclusão aqui, na verdade, que o Bernardo vai concordar comigo. A reprise que a gente quer ver não é necessariamente só o programa da TV, entendeu? É a situação que a gente se encontrava quando viu aquilo.
É a
Por exemplo,
nostalgia.
eu tava pensando aqui, eu queria ver mais uma vez a Copa de 98, a final da Copa de 98. Por quê, né? Se eu sentasse aqui no meu sofá e visse a Copa de 98, eu ia ficar chateado pra caramba, não ia ter graça nenhuma. Pô, o Brasil perdeu, levou um pau lá da França. Mas nessa final, eu tava em Rancharia, que é uma cidade interior lá de São Paulo, e tava com um monte de parente meu lá e tava mó festança, sabe? Então, na verdade, se juntasse tudo isso pra fazer aquele evento, pô, o Brasil podia ter tomado 7-0 igual tomou da Alemanha naquele dia lá, que ia ser maravilhoso do mesmo jeito. Então, acho que todo o evento que levou a gente a assistir aquilo, entendeu?
Concordei.
Eu queria assistir Gloob Gloob como eu assistia quando era criança.
Segundo quadro, reprise que ninguém aguenta mais. Reprise que você gostaria que queimassem a fita.
Eu queria. É Lagoa Azul. Eu era moleque, passava direto na sessão da tarde, que filme chato pra caralho. Tinha uma outra cena que era engraçada, mas um filme chato pra caralho.
Cara, eu não vou nem comentar depois de Lagoa Azul, velho. Lagoa Azul, Bernardo Apelão.
É, Lagoa Azul foi covardia. Cara.
Caraca, Lagoa Azul era muito ruim, mano. Ele passava pra isso aqui toda semana, velho.
E tinha o 2 também. O 1 e o 2 podia queimar a fita. Desgraça. E era tipo assim...
Lagoa mais azul.
E era uma parada muito triste, porque os caras eram crianças e ficavam isolados na ilha e saía. Aí depois dava uma merda que eles voltavam de novo no 2, cara. Era uma parada muito louca. Eu acho que o barco que eles estavam fugindo, sabe? Aquela coisa do náufrago. Fica esperando um barco. Aí o barco veio e acabou o primeiro filme. Aí no segundo o barco naufragou, eles voltam pra ilha, sei lá. Parada louca, assim. Ou era outras crianças, história igual, sei lá.
O segundo filme começa com eles saindo da ilha no barco, é isso?
Eu não lembro, Rodolfo. Não quero lembrar também. Por sorte eu deletei da minha mente.
Fiquei curioso. Eu acho que esse é um assunto pra gente depois poder discutir na live, nossa. Pra ver se alguém lembra, porque eu fiquei curioso pra saber desse... da história do
plot,
Lagoa Azul.
O plot do Lagoa Azul.
Cara, no... É porque eu acho que eu fui uma criança muito chata. Nesse conteúdo de Sessão da Tarde, o que eu não gostava, cara, é quando tinha filme de bicho. Tipo, o cachorro que jogava voleibol.
Cachorro
policial.
Ou o hóspede
que quer bananas, assim, tipo...
Beethoven!
Geralmente filme infantil não é pra ter um roteiro
Beethoven.
Muito inteligente.
Beethoven.
Mas quando você vê um cachorro
10.
Que joga vôlei, ou, sei lá, um macaco que joga hockey... Você começa a ter aquela suspensão de descrença de crença que você tem quando vê qualquer coisa na televisão. Porque, tipo assim, o cachorro não pode jogar vôlei. Aí, tipo, eu não gostava quando tinha filme de bicho na Sessão da Tarde. Não tô falando de filme bom, tipo, ET, que é um bicho. Filme de ET é filme de bicho. Você podia ver o Free Willy, Tubarão, mas acho que nunca passou Tubarão na Sessão da Tarde. As crianças iam ficar traumatizadas. Mas assim, não dá, cara. Filme de bicho, complicado.
Eu não gostava de filme de bicho que falava. Quando o bicho fala, assim, eu achava que perdia a graça.
É.
Mas eu gostava, quando era bicho. Se o bicho não falasse, se fosse, tipo, o cachorro tava fazendo papel de cachorro, aí eu achava legal.
Mas ele podia jogar vôlei. Só não falar.
Não, tinha que fazer coisa de cachorro.
Imagina um filme com um cachorro falante e um cara traduzindo em libras ali.
Será que eles vão colocar um cachorro fazendo em libras?
Isso lembra nosso próximo quadro, reprises que a gente ainda não gravou. Que assim como a ficante do Neymar, a gente ainda tá com saudades do que a gente ainda não viveu.
Cara, eu queria ver se ver um programa de tradução de libras de cachorro. Tipo, National Geographic fazendo tradução de libras, eu queria ver.
Eu queria ver o documentário Subempregados, o sucesso.
A ascensão de um grupo de podcasters amadores para a fama.
Em libras.
É a reprise que eu tô esperando ansiosamente.
Eu acho que daqui uns 3 anos vai acontecer, viu? Marca aí.
Fast Food.
No programa de hoje vamos falar sobre comidas para ficar vegetando na frente da televisão, vendo a sua reprise ou qualquer coisa que esteja passando no teu streaming favorito. Mas tem que ser comfort food, mas com um pouco de dignidade ainda. Não pode, sei lá, ser pote de sorvete ou aquele embalagem tamanho família de Nutella. Tem que ter um pouco de sofisticação e dignidade. Bernardo, tiozão, o que você está comendo por aí nessa quarentena?
Eu vou dar uma receita aí pros nossos subchefs, que é de macarrão frito. É o quê? Você vai fazer um tiragostinho para você ficar assistindo ali a televisão e vai tomando uma cervejinha, tomando um negocinho, comendo. O que você faz? Você cozinha o macarrão. Quando ele estiver al dente, você joga água fora, joga uma água fria para parar o cozimento. E depois você pega aquele macarrão ali que você cozinhou e frita ele no óleo, simplesmente. Dá aquela fritadinha e depois tempera com um salzinho, um orégano e ele fica um tiragostinho assim para você comer. Se você fizer com espaguete, pode acontecer de ficar tipo uma batata palha. Aí para você evitar fazer uma coisa mais de iniquidade, você pode usar um penne, entendeu? E esse é o macarrão frito. Depois os sub-ouvintes podem fazer e mandar as fotos lá pro nosso Insta.
Nossa, gostei de saber disso não.
E se você quiser fit, Rodolfo, você pode usar macarrão integral, mas se você quiser mais fit ainda, aí é só não comer.
É tipo o pai do Chris. O maior desconto é se você não comprar.
Eu vou falar daqui da... Eu descobri a maravilha do uso do papel alumínio e do forno, na verdade. O meu... Você sabe que eu sou um cara muito, muito fit, né? Então, na verdade, esse negócio de ficar comendo esse macarrão frito aí, embora eu vá tentar fazer agora aqui, mas eu vou tentar passar uma receita um pouco mais elaborada, que é o que eu tenho usado na quarentena. Eu tenho usado muita coisa no forno. E aí eu tenho feito direto costela de porco no forno, que é engraçado porque você fala assim, parece que é uma coisa super trabalhosa para fazer, né? E na verdade, o que eu tô fazendo? Eu comprei um tempero aí, eu vou até fazer uma propaganda aqui do tempero, que chama Dry Rub, da Bombay. Depois, a Bombay já segue a gente aí há algum tempo já, né, no nosso podcast, então aproveitando aqui para mandar um abraço para eles. Eu passo esse tempero na costela inteira, embrulho no papel alumínio e deixo 2 horas no forno. Depois que deu 2 horas, eu sobro o papel alumínio e deixo meia hora. Enquanto isso, eu posso fazer qualquer outra coisa, entendeu? Eu posso ficar tomando cerveja vendo TV, posso ficar tocando violão.
Gravar
aí,
podcast.
Aí quando ficou pronto, gravar o podcast, cara, a costela fica perfeita. E assim, não deu trabalho nenhum, só usei o forno e ainda fica no papel alumínio, você nem suja forno. Que é outra coisa que é importante aqui na quarentena, é você otimizar o uso da louça.
Verdade.
Louça pra lavar é aquele mito do Sísifo, né? O cara vai subindo aquela pedra, vai jogando a pedra lá pra cima do morro, aí quando chega no morro, o morro cai de novo. Todo dia você enfrenta a louça. Às vezes ela ganha, às vezes você ganha, né? Mas assim... Minha receita para comer com dignidade na frente da televisão é você, já que ninguém vai usar milho esse ano, você pode trocar suas milhas por uma máquina de fazer pipoca. Aí é só, como diz lá na minha terra, é só milho e pipoca. Você coloca lá para estourar. Se você quiser colocar um pouquinho mais de dignidade na tua pipoca, tu pode temperar com outras coisas além de sal, né? Você pode colocar lemon pepper. Você pode colocar uns pozinhos mágicos aí que tem de tempero. Tem esses da Bombay. Tem aquele também, eu gosto muito do BR Spices. Mas assim, uma máquina de pipoca, você compra 10 contos de milho de pipoca, você fica 2 meses comendo lá, tranquilo. Aí você bate isso com uma Coca-Cola Zero, uma batatinha. Aí é só tudo de bom. Agora são nossas dicas culturais. A ideia das dicas culturais de hoje são programas que possam ser vistos na televisão, seja aberta ou fechada, seu streaming favorito, ou qualquer tipo de reprise bizarra que você consiga encontrar aí, que esteja rolando aí pela internet ou pelos streamings da vida. Bernardo, tiozão...
Olha, a dica que eu vou dar é um serviço de streaming aí muito famoso que lançou um seriado chamado Space Force, né? Acho que tem tudo a ver com o momento que teve o lançamento da SpaceX e também ele tira um pouco de sarro aí desses posicionamentos meio... de rompante, meio maluco do presidente americano Donald Trump, né? Então, Space Force é uma série com Steve Carell, John Malkovich, Lisa Kudrow, grande elenco. Está sendo muito elogiado como comédia e um entretenimento bom, e acho que combina bem com esse time aí, com esse espaço, com esse momento que a gente está vivendo hoje aí.
Cara, eu tava pensando aqui que eu queria de destaque, eu lembrei de um filme que eu adorei assistindo na Netflix, que chama Sementes Podres. Não sei se vocês já assistiram já.
Ah, é aquele. É francês, não é?
É um filme francês
eu
que o cara.
Eu pensei em assistir, não assisti.
Cara, esse filme é muito da hora. Tipo, é um cara que fica aplicando golpe na galera, assim, ele se mete a professor, sabe? E aí o filme vai se desenrolando essa história e ele tem uma mistura de comédia com drama, assim, é um filme muito, muito legal. E comédia francesa é bem característica, assim, né? Ela tem um humor um pouco mais ácido, assim, e aí pô, é um filme que eu gostei demais, velho. Sugiro aí assistir.
É, hoje a minha dica cultural é um negócio um pouco, uma meta-dica cultural. Tem um seriado novo aí no nosso canal de streaming, o Vermelho, que é o The Midnight Gospel, que é sobre um Spacecast, que é um podcast do espaço. Como é que é esse programa? Juntou o produtor daquele desenho Hora da Aventura com um podcaster e comediante chamado Duncan Trussell, que ele tem um podcast que ele tá rolando assim desde, acho que 2012, 2013, e ele pegou alguns podcasts famosos com os convidados interessantes que ele teve, e aí ele recortou um trecho dos podcasts e colocou num episódio animado. Só que aí, tipo assim, aí dentro do seriado, o cara é um cara chamado Russell, que ele tem um Spacecast. Então, ele tem um simulador de universo, ele entra no universo e conversa com alguém. Tipo assim, no primeiro episódio, ele conversa com o presidente dos Estados Unidos, de um universo paralelo, que está enfrentando uma invasão de apocalipse zumbi. Só que ele conversa sobre drogas, sobre legalização de drogas, sobre a indústria a indústria farmacêutica e como a gente constrói os vícios e etc. E assim, são uns episódios, na verdade, bastante filosóficos. A gente tem um episódio que é sobre como a gente encara a morte, e o episódio que eu mais gostei foi o último, não tem spoiler, porque cada episódio é de um podcast que foi gravado há anos e é independente, que é o podcast que ele faz com a mãe dele, que morreu de câncer. Na verdade, ele faz o podcast tipo, com ela alguns poucos meses antes dela morrer. Aí conversa sobre coisas interessantes, como filosofia, meditação, uma coisa bem transcendental. Eu recomendo para todos, ainda mais quem gosta de podcast, ou seja, nossos ouvintes.
Recados aqui para os nossos sub-ouvintes. Mandar um abraço pessoal que está interagindo com a gente lá no Instagram, a Lorena, a Luísa, que sugeriu um programa sobre sotaques diferentes. Mas, Luísa, todos os nossos programas são sobre sotaques diferentes. Mas ela ajudou a gente a escolher o tema desse episódio. A Tássia, que adotou um cachorro durante a pandemia, o Burpee. Tássia, gostamos! Agradecimento especial para Luana, da página Pausa para Livros, lá no Instagram. E também da Fluffy Books. Ela fez uma live improvisada com a gente, que foi muito legal.
10h30 da noite no domingo.
10h30 da
né,
noite no domingo. E um beijo para a Natália também, que participou da live. E que não é a Yoko Ono dos subempregados. Não é. Maldade de quem falou.
Jamais.
Ela é o Carlton Banks dos subempregados.
Hoje, só dando um recado aqui meio à parte, mas um recado mais sério, né? Quebrando um pouco esse clima de descontração do programa. Hoje é 2 de junho de 2020, há uma série de manifestações antirracistas nos Estados Unidos e no Brasil, especialmente causadas pela revolta pelas mortes do americano George Floyd e o menino João Pedro. Nós somos solidários a essa causa. Entendemos que é necessário reconhecer o racismo e acreditamos num mundo melhor, com respeito e igualdade. Então, antes da música, lembro vocês que vocês nos encontram em vários agregadores de podcast, especialmente no Spotify e no Deezer. Se tiver na dúvida, vai no Google, digita podcast subempregados, que já estamos no Google Podcast. Ou para interagir conosco, é só procurar no Instagram subempregados ou mandar um e-mail para subempregados@gmail.com. A música de encerramento é uma versão subempregatícia para um sucesso internacional. Relembrando aí que no nosso programa número 2 tem uma receita de panqueca de banana ou alguma coisa assim parecida. Você vai ouvir essa música, vai ficar com vontade e vai lá conferir a receita. Rodolfo Augusto, som na caixa. Olha como está chovendo, vamos ficar aqui dentro. Mas, baby, você nem percebeu quando eu fui te falar, e essa é pra lembrar nossas obrigações. Tão cedo acordar, vamos dormir mais. Panqueca de banana, fingir que é fim de semana, fica assim direto. Olha como está chovendo, vamos ficar aqui dentro.